Welcome to the debate. Hoje conduziremos uma análise aprofundada e um diálogo técnico sobre o material que documenta as mudanças críticas da nova norma ISO/IEC 17020.2026 para organismos de inspeção. Imagine o seguinte cenário prático. Um inspetor de campo aprova o uso de um guindaste industrial de grande porte.
Certo, uma situação rotineira.
Exato, muito comum. No entanto, o que ele não percebeu é que uma atualização silenciosa automática no software do seu tablet alterou sutilmente os parâmetros de cálculo de tensão estrutural. Semanas depois, sabe, esse guindaste falha catastroficamente.
Nossa!
E a pergunta que fica é de quem é a responsabilidade. Hoje nós vamos mergulhar no que acontece quando a indústria de inspeção é forçada a responder exatamente essa pergunta.
É um cenário bem assustador, sem dúvida. E é exatamente esse tipo de preocupação que motivou toda a nova estrutura normativa.
Uhum. O nosso foco hoje é triplo. Primeiro, a transição do antigo modelo de independência de três categorias, A, B e C, para o novo modelo binário, tipo A e tipo não A.
A maior mudança estrutural, eu diria.
Com certeza. Segundo, a exigência rigorosa de gerenciamento ativo de riscos à imparcialidade na cláusula 4.1. E, por fim, as novas e extensas obrigações de validação de softwares e controle de dados, a famosa cláusula 7.5.
A mais polêmica de todas, né?
Sem dúvida. E lembrando que o prazo de transição estabelecido pela ILAC vai até março de 2029. Bom, minha posição aqui desde o início é que esta revisão representa uma modernização essencial. Nós estamos substituindo presunções baseadas em organogramas por uma responsabilidade ativa e baseada em evidências. É o que garante que a integridade dos dados e a imparcialidade reflitam os desafios da era digital.
Eu abordo essa questão por um caminho bem diferente. Eu defendo que a norma, na verdade, trocou fronteiras organizacionais claras por avaliações de risco que são, francamente, excessivamente subjetivas.
Subjetivas.
Sim, e mais do que isso, ela impôs uma carga burocrática tecnológica que pode literalmente paralisar as operações diárias dos organismos de inspeção.
Bom, para entendermos essa divergência, eu acho que precisamos olhar para o antigo sistema. Antes nós tínhamos o tipo A, para independência total, o B, para inspeções internas, e o C, que era aquele organismo que fazia parte de uma matriz, mas atendia ao mercado externo.
Uhum.
O sistema causava muita confusão interpretativa sobre as barreiras organizacionais. O novo modelo binário, sabe? Ele força os organismos a provarem sua imparcialidade ativamente por meio de salvaguardas documentadas, em vez de se esconderem atrás de um organograma estático.
Mas veja bem, a simplificação para o tipo não A, que engloba os antigos B e C, ela dilui a separação operacional. Nós tínhamos regras claras.
Eram tão claras assim na prática?
O mercado confiava nelas. Agora, confiar em firewalls internos, que são apenas documentados, sabe, e nessa mitigação de riscos subjetivos sobre a cláusula 4.1, isso abre muita margem para pressões comerciais e hierárquicas, pressões que são quase impossíveis de serem detectadas por um avaliador externo.
Esse é um ponto interessante, embora eu estruturasse o argumento de outra forma. É como substituir um muro de tijolos, que era o antigo organograma rígido, por um sistema avançado de câmeras e sensores de movimento.
Sensores não impedem nada.
Mas a fronteira não é apenas física agora. Ela é ativamente monitorada. A cláusula 5.1 e o anexo A transferem o ônus da prova para o sistema de gestão da qualidade. Você tem que mostrar que o sensor está funcionando.
Peço desculpas, mas não posso aceitar essa premissa. Deixe-me explicar o porquê, usando o próprio material de origem.
Claro, vá em frente.
Para reivindicar o status de tipo não A, a organização deve mapear laços comerciais e pessoais. O risco real, operacional, é que salvaguardas documentadas no papel não impedem pressões não documentadas da matriz comercial. Nós estamos tornando a imparcialidade algo baseado em promessas em vez de separação estrutural genuína.
Mas as antigas fronteiras estruturais eram, muitas vezes, uma ilusão. O papel dizia que a divisão de inspeção era separada da engenharia, mas os bônus no fim do ano eram os mesmos para o grupo todo.
O muro de tijolos podia ter falhas, concordo. mas ele impedia fisicamente a conversa de corredor. Quando você depende dos seus sensores virtuais, você depende de quem os programa.
E é por isso que a norma integra a cláusula 4.1 com a nova cláusula 8.4. Nós não dependemos apenas de promessas. Nós substituímos as antigas ações preventivas por um registro de riscos vivo. É um loop rigoroso de monitoramento contínuo de conflitos de interesse, que exige, e isso é crucial, a aprovação formal na revisão gerencial, lá na cláusula 8.7.
E aí entramos na impraticabilidade do dia a dia. A exigência é monitorar continuamente relacionamentos baseados em finanças, marketing ou propriedade de todo o pessoal, interno e externo.
Sim, o ecossistema completo.
Exatamente, completo até demais. Isso gera uma fadiga de conformidade brutal. As organizações vão começar a documentar riscos irrelevantes apenas para satisfazer a norma. Um inspetor preenche uma declaração padrão segunda-feira de manhã, o gerente assina e pronto, virou burocracia vazia.
Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque olhe para os setores críticos. Se não exigirmos documentação contínua de vínculos externos, como podemos confiar em inspeções de infraestrutura civil, por exemplo?
Eu não digo que devemos ignorar.
Ou perícias forenses. Os conflitos de interesse nessas áreas são altamente dinâmicos. O engenheiro que avalia o navio hoje prestou consultoria privada para a mesma empresa mês passado. Se ele não declarar isso ativamente no registro de riscos, a credibilidade técnica desaparece.
Esse é um argumento convincente. Mas você considerou o volume de dados gerado por essa abordagem contínua?
O sistema lida com disso.
Lida, mas a que custo? E essa necessidade de gerenciar esse volume massivo de documentação nos leva diretamente à cláusula 7.5, a exigência de validação de qualquer ferramenta digital, planilhas, aplicativos móveis, plataformas em nuvem.
Uma atualização urgente, na minha visão.
Mas exigir que um organismo de inspeção audite os protocolos de criptografia e backup de provedores de nuvem, a cadeia de suprimentos de TI como um todo, isso está além do escopo de sua competência técnica primária.
Uhum.
O custo financeiro e de conformidade supera o benefício prático. Estamos transformando auditores de inspeção civil e mecânica em auditores de TI.
Eu entendo o motivo de sua conclusão e a preocupação do mercado é real. Mas permita-me oferecer uma perspectiva diferente, baseada no material. Não validar sistemas digitais hoje constitui uma não conformidade maior.
E essa é a punição que vai asfixiar os menores.
Mas veja bem, considerando que o software hoje determina os cálculos, os limites de tolerância e a integridade do relatório final, como no guindaste que mencionei no início, não seria a validação desse software uma necessidade de segurança tão fundamental quanto a calibração física de um paquímetro ou de um medidor de pressão?
A analogia com o instrumento físico é atraente, mas ela tem um problema central.
Qual?
Ambos geram um resultado final. A calibração de um equipamento físico obedece a regras de grandeza estáticas, dentro do controle do laboratório. Você aplica a pressão, lê o erro, ajusta.
Certo.
Um ambiente de software em nuvem, especialmente SaaS, é dinâmico. Sofre atualizações silenciosas que o organismo não controla e muitas vezes nem fica sabendo.
O que torna o controle de dados ainda mais vital. A cláusula 7.5 não pede para o engenheiro civil auditar o código-fonte da Amazon ou da Microsoft.
Mas exige governança de TI avançada.
Exige validação do uso pretendido. Exige não aceitar os termos de serviço cegamente. É garantir que o SLA, o Acordo de Nível de Serviço, diga quem é o dono dos dados e qual a frequência do backup. Isso não é ser auditor de TI, é gestão básica de risco no século XXI.
Gestão básica, que exige especialistas caros e ao passivo retrospectivo, sabe? Se você descobre um bug em um aplicativo de campo que alterou o arredondamento decimal nos últimos 4 meses, a norma força você a investigar o impacto em resultados passados.
Como sempre foi com equipamentos físicos defeituosos.
Sim, mas a escala digital é muito mais rápida e massiva. Você terá que notificar dezenas de clientes, refazer análises, drenando recursos financeiros e humanos que deveriam ir para o treinamento técnico dos inspetores. É uma paralisia por conformidade de software.
É, eu entendo que a execução parecerá pesada no começo, mas a avaliação de impacto sempre foi o coração da integridade técnica. O que a norma faz é estruturar o processo para a era onde o erro digital é o maior vetor de risco.
3 anos de transição até 2029 passam muito rápido para essa mudança cultural, especialmente para organismos de pequeno porte.
Passam rápido, mas é o fôlego que o mercado tem para se adaptar. Bom, encaminhando para o final, eu concluo reiterando que a transição para a ISO IEC 110/20/2026 exige, de fato, uma postura proativa. O controle de dados, a mentalidade baseada em risco e a nova matriz de independência binária são proteções absolutamente vitais. Elas legitimam os relatórios de inspeção na nossa economia, elevando o padrão de confiança técnica, que é o nosso bem maior.
Eu concluo reafirmando que, embora a intenção da Globo aqui de modernizar seja válida, a execução exigirá um esforço monumental. Eu reconheço, claro, o valor inegável da segurança de dados, mas mantenho a preocupação de que a flexibilidade subjetiva do tipo não há, junto com o peso sufocante da burocracia do SGQ, possa asfixiar a eficiência operacional dos organismos até o limite do prazo.
Eu acho que ambos reconhecemos a convergência no fato de que o material apresenta uma mudança sísmica na rotina de auditores e organismos de inspeção em todo o mundo. E reflete muito o valor fundamental de examinarmos essas diretrizes técnicas por meio de múltiplas perspectivas, como fizemos aqui hoje.
Com certeza. A discussão está apenas começando.
Uhum. E lembrando que a forma como a indústria calibrará o equilíbrio entre o rigor exigido e a viabilidade operacional nos próximos 3 anos ainda precisa ser explorada mais a fundo no material que analisamos.
Sem dúvida. Há muito trabalho prático pela frente.
Convidamos você, ouvinte, a formar sua própria conclusão sobre o impacto profundo dessas normativas. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um The Debates.